A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 376 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana e mais um episódio que a gente está fazendo essa nossa série de previews para 2021. E hoje vamos falar do Washington Football Team, um dos times que vem com mais intriga, um dos times que vem mais interessante para a próxima temporada. E para isso eu trago a equipe Washington Football Team Brasil, começar apresentando eles em ordem alfabética para eles entenderem a justiça. Justiça do lance. Então, Diogo, seja muito bem-vindo ao Fumble na Net. É um prazer tê-lo aqui.
Fala, Danilo. Um abraço, meu querido. Obrigado pelo convite, primeiro. E é isso, vai ser massa o programa. A gente vai poder falar um pouco, debater aí sobre 2021, né? Sobre o que a gente espera para essa franquia, né? O que pode melhorar, o que ainda precisa trabalhar. E é isso, vai ser um papo bem legal.
É isso. Este homem que tem uma saudação sui generis na internet brasileira, Federico Pistori, é um prazer tê-lo no Fumble na Net. Seja bem-vindo.
Pessoal do Fumble na Net, aqui tentando representar um pouquinho a nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Vamos ajudar aqui a fazer o preview do time que vai ser o mais divertido de toda a temporada 2021 da NFL.
Exato, a Poranga, Fred, divertido, é realmente uma descrição muito boa para esse time de Washington. Também representando o Washington Football Team Brasil, Maikson Fernandes, seja bem-vindo ao Fumble na Net.
Boa noite, Danilo. Sempre uma oportunidade, né? Falar sobre o Washington, sempre muito bom. E agora, no principal, no Fumble na Net, sempre muito bom. Vamos discutir um pouquinho sobre o que tem acontecido nesses últimos meses, né? E projetar o que pode acontecer no futuro.
Exatamente, amigo ouvinte, é isso. Para isso que a gente tá nesse episódio. Vamos falar muito dessa franquia de Washington. Assim que a gente voltar do bloco de recados, não saia daí que já vem muito mais Fumble na Net para você. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte a NFL, está ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, está cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e, principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos começar direto o nosso papo principal com Free Agency, Diogo. Que uma série de contratações de nomes conhecidos na liga chegaram até a equipe. Você vê Adam Humphrey, você vê Curtis Samuel, Charles Lino, William Jackson III, Bobby McCain, vários nomes fortes para a NFL atual. E um outro nome muito forte, muito conhecido, que a gente até pode deixar para depois da discussão. Mas o que é que te destaca, o que é que te chama a atenção nessa Free Agency de Washington?
Ah, cara, como você citou aí, né? bons nomes, assim, no geral, assim. Alguns que você citou mais pra compor, né, ali principalmente a parte de linha, né, linha ofensiva, que já temos uma unidade ok, assim, acima da média, na minha visão, mas sempre uma posição que você sempre tem que ter muita gente ali pra ajudar, né, se machuca muito e tal, então, mas assim, pra destacar aqui, o que eu achei mais legal foi que a gente precisava muita ajuda no ataque, né, então o Curtis Samuel vai poder ajudar o McLaurin, que era, assim, um cara solitário ali, né, não tinha muito recebedor, a não ser o Logan Thomas, né, Tyrande, que ajudou bastante, mas de wide receiver mesmo dessa sala aí tava fraco, então essa foi uma adição muito boa. E da defesa, posso destacar o William Jackson, que já vai chegar pra somar aí na força principal do time, já coloco aí que pra mim com certeza ainda vai ser e mais ainda esse ano, se brincar vai brigar ali pela primeira, segunda, terceira posição aí, da melhor defesa, quem sabe. E é isso, acho que estamos crescendo aí, estamos tentando aos poucos ir colocando, né, dando aquela pincelada ali no que falta pra conseguir deixar esse time mais competitivo, que é o que a gente quer ver, né, no campo.
Isso, Maxon, algum nome em particular te destaca? Chegadas, saídas também, na movimentação como um todo?
Durante a free agency, né, a questão principalmente do William Jackson, que foi pouco depois da saída confirmada do... Deixa eu me lembrar o nome do...
Do Darby,
isso. O Darby saiu e pouco depois foi anunciada a chegada do William Jackson. Então meio que já repôs quase que imediatamente, né, essa saída. E como o Diego falou, né, o direcionamento. A gente viu que em 2020 o ataque faltou fôlego pro ataque. O ataque em muitos jogos precisava dar uma resposta porque a defesa estava fazendo, mas não conseguia. E eu acho que um pouco desse direcionamento durante os primeiros estágios da Free Agency foi justamente por isso, né? A gente trouxe o Curtis Samuel, depois, já mais agora depois do draft, a gente trouxe também o Charles Leno. Então, acho que esse trabalho de solidificação do ataque, acho que é a segunda fase do trabalho do Rivera. O ano passado teve a defesa foi bem, conseguiu dar um alento, né? Porque a gente já tinha um bom tempo sem conseguir ter uma defesa que desse orgulho, que a gente não gosta, né, de ver time tomando ponto a qualquer posse que a defesa entra em campo. Mas nesse sentido, a defesa veio muito bem e faltou o ataque. Eu acho que o Rivera pensou bastante nessa questão de ataque, soube equilibrar também, não focou apenas em um e foi agregando peças em locais onde estava mais evidente que precisava de reforços.
E aí, Pistori, você tem destaques também nessa free agency?
Olha, o que eu queria destacar é que nesse segundo ano do Rivera a gente tem uma efetiva montagem de time, né? A gente teve um primeiro ano só de avaliação, praticamente. A gente não assinou muita gente ano passado. O Rivera estava avaliando efetivamente o elenco. E esse ano ele já chega com especialmente dois nomes para fazer diferença no elenco, né? Que é o Curtis Samuel e o William Jackson. Pelas assinaturas, a gente vê que o que especialmente aqui no Brasil... Os analistas aqui no Brasil, quando falam do Washington Futebol Time, que falavam que o principal problema era a linha ofensiva, né? E a gente vê que essa não é a visão do Rivera, né? Ele acabou assinando o Charles Leno porque conseguiu uma barganha por 4 milhões, né? E depois do draft ainda, a gente não draftou um offensive tackle já desenvolvido, né? Veio o Sam Cosme, mas isso a gente vai falar depois. Mas a free agency acabou sendo uma coisa que fez o elenco desse ano ser, junto com o draft, eu acredito que o melhor elenco de Washington desde 2005. E é isso, grandes expectativas.
Então, vamos falar dessa classe de draft, já que é uma das melhores recentes, como se cita. Primeira rodada, Jamin Davis, linebacker de Kentucky, Samuel Cosme, tackle de Texas na segunda, Benjamin Sanjuice, cornerback de Minnesota, e Deami Brown, wide receiver North Carolina na terceira, John Bates, tight end de Boise State na quarta, Derek Forrest, safety de Cincinnati na quinta, Cameron Cheeseman, cara, que nome maravilhoso, long snapper de Michigan na sexta, e 3 jogadores na 7ª rodada: William Bradley King, defensive end de Baylor; Shaka Toney, defensive end de Penn State; e Dex Milne, wide receiver de BYU. Uma quantidade boa de jogadores, mas o que é que chama a atenção de vocês nessa classe aqui?
Eu vou falar que são duas escolhas que eu gostei bastante. É uma do Jamin Davis, porque eu acho que o corpo de linebackers estava realmente muito fraco. Jamin Davis, ao contrário do Kuramoa, é uma pessoa que pode fazer o Mike linebacker, né, o middle linebacker, com mais decisão, e ainda atrás dessa linha defensiva maravilhosa que a gente tem, ele vai ter muito facilitado o seu jogo, efetivamente. E a segunda, a pick que eu quero destacar, chama-se Jamie Brown, que eu achei que foi um belo steal ali na terceira rodada, e que eu acho que pode acrescer bastante coisa para o ataque. Eu tenho para mim que sexta e sétima rodada a gente só avalia depois, então não tem mais nada a destacar por enquanto.
Não, então, eu concordo bastante com o que o Pistori falou agora aí. Acho que, se brincar, eu até destacaria como principal surpresa, assim, como talvez a melhor escolha, né, se você pegar por rodada aí, o Jamie Brown, porque, cara, só o que a gente só escuta falar dele, assim, e aí já nos treinos já vem se concretizando, né, aos poucos, é que ele é um cara que vai realmente trazer aí um crescimento bem legal, assim, pra essa parte de wide receiver, que, como eu já falei, né, antes estava muito carente, assim, estava precisando muito de jogador. Então, assim, a gente já conseguiu uma... Assim, e a gente fica muito com a esperança de que realmente isso é verdade, porque com o Terry McLaurin foi parecido, né? A gente pegou ele lá na terceira e, cara, pô, um puta jogador, assim. Então, tomara que, se já for metade, assim, já tá muito bom. E Jamin Davis também gostei muito, porque, como o Fred falou bem, era uma carência muito grande, né? Essa posição, apesar da defesa estar bem, né? Ter a secundária ali que não é, ó, essas coisas todas, mas a linha defensiva segura muito, né? Mas, assim, tinha alguns problemas e linebacker era, acho que, o principal. Então, acho que pela posição ali, pelo lugar ali na primeira rodada onde ele saiu, acho que foi, apesar de alguns analistas colocarem como uma escolha não tão interessante, vamos ver, né, como ele tá jogando, acho que, como ele vai chegar pra jogar nessa temporada de calor. Mas acho que ele tem muito físico, tem muita possibilidade, tem um talento aí, tem um potencial bom pra chegar numa defesa que já é boa, né, que ajuda também, né? O cara calor ali não precisa também já chegar mudando tudo, ele vai ter tempo pra ir melhorando aos poucos, e é isso, né, um long snap aqui, que todo mundo olha assim e fica rindo, mas acho que o nosso, né, o Sandberg já se aposentou, então precisava pegar um cara, podia não ser no draft, mas sei lá, também, às vezes eu tenho um cara que é bom ali, então você garante ali o cara, e é isso. Acho que muitos meus projetos, né, o Cosme, um projeto, né, um offensive tackle que também muito rápido, é uma coisa que eu falo pra resumir todo o nosso draft, assim, é físico, assim, sabe, é o front office tá tomando essa decisão, esse rumo que vamos ver se vai dar frutos, que é pegar caras atléticos, caras rápidos e grandes e vai nessa linha, assim. Eu acho que é uma coisa que eu tô achando bem interessante, eu acho que pode ser que dê bem certo, sim.
Eu concordo, né, com o que o Diogo falou, porque tem muito do que foi projetado nesse draft, é justamente para adicionar mais a questão de atleticismo. A gente via que alguns jogadores em algumas posições chaves de Washington faltava essa questão de atleticismo. Então, na questão da perseguição, às vezes você via o Sweat, que é um cara que é bastante atlético, conseguindo chegar no running back downfield de 20 jardas, mais ou menos. Do outro lado, o Chase Young também conseguia perseguir vários jogadores. Então, a gente sabe que faltava um pouco de atleticismo, até porque a gente tem o John Bostic, que não é nenhum primor de atleta, né? Também o Kevin Pierre-Louis, que às vezes jogava, às vezes era reserva do Boston, que ficava nessa questão. Acho que por isso o Rivera focou no Jamin Davis lá na primeira rodada. Ao longo do próprio draft, né, a gente viu a questão do Haas, o atleticismo, então foi um pouco basicamente o foco de Washington nesse draft. Para destacar, acho que destacaria também, junto com o que já foi destacado, né, pelo Diogo e pelo Pistori, acho que destacaria também o Benjamin Saint-Just, porque é um cara que tem os braços longos, acho que é uma com a questão dos wide receivers cada vez mais físicos, pode ser um jogador bastante interessante, né? Conseguir batalhar com a bola chegando, conseguir dar o tapa na bola, evitar quebrar os passes. É um jogador bastante interessante. Como falou o Pistori, jogador de sexta rodada em diante, a gente deixa para visualizar depois. Tem a questão do desenvolvimento, a questão da adaptação, a questão de como o jogador vai conseguir se encaixar dentro do time, se é que vai conseguir se encaixar. E a festa, né, é com certeza a escolha do Cameron Tisman, que a gente precisava de um long snapper. Já tinha basicamente certeza que o Nick Sandberg não voltava, era um jogador que estava mais de uma década no time, e teve uma lesão no braço, teve que operar, e aí o Rivera optou por selecionar um jogador mais jovem, um jogador que ele gostou, que ele visualizou durante os treinos lá do Senior Bowl, e aí ele selecionou, e o próprio nome dele já é uma comemoração, porque toda vez que tiver um field goal, toda vez que tiver um punt, beleza, imagina se ele conseguir dar um tackle, né? Vai ser algo sensacional.
Eu só espero que para Washington não aconteça o mesmo caso que aconteceu com o último long snapper que eu vi sendo draftado ali pela sexta rodada, que foi o próprio Steelers, né? Pegou o Colin Hoba como long snapper, acho que há 2 ou 3 anos, e ele foi cortado ao final do training camp. Literalmente uma pique jogada no lixo.
Né? Acontece, né?
E aí o time foi atrás de um undrafted free agent e esse resolveu, olha só que loucura.
Pra você ver como são as coisas, né? Bastante interessante. Contanto que o Tisman ele não deu uma de Tony Romo, né? Tá tranquilo. Tá beleza. Apesar que o Romo, na verdade, era um holder, né? Mas tá tranquilo.
Um dos participantes dessa montagem de elenco de Washington é Ron Rivera. Ele está indo para o segundo ano dele no comando da equipe, certo? Eu queria saber de vocês qual é a avaliação, como é que vocês veem o trabalho dele, principalmente nessa era meio conturbada aí de Washington.
Meio você foi bonzinho aí, né?
Sim,
que...
com certeza.
Caramba, que doideira é torcer pra essa franquia. Claro que a gente sabe que tem outras na NFL que também tem problemas sérios, mas assim, pô, a gente tá com essa bronca, sei lá, faz 20 anos aí já. Então, ele tinha uma missão complicada, assim, uma tarefa bem, bem difícil, né? Que era não só fazer a equipe melhorar, né? Não só deixar competitiva, como melhor é mudar uma coisa que... a cultura, né? Que é uma coisa que é muito mais difícil, né? Que demora muito tempo e que requer muita coisa, né? muita organização e muita filosofia de trabalho mesmo. Então acho que nesse ponto, eu acho que é o ponto alto, é o que eu, pelo menos eu, Diogo, elogio mais, assim, que eu acho que ele é um cara que tá conseguindo mudar isso, assim, fazer com que as coisas funcionem melhor, né? O grupo fique mais coeso ali, consiga dar o máximo que pode. Então, quando você compara com anos atrás ali, quando você via coisa meio bizarra assim, a turma não se comprometendo, não se esforçando tanto quanto poderia, acho que ele trouxe essa coisa meio, sabe, meio militar, né? Que ele tem essa trajetória. Então, acho que era uma coisa que precisava muito, ter alguém que chegasse assim e mexesse com os brilhos da turma. Fizesse, pessoal, que isso? O que vocês estão fazendo aqui? Vamos trabalhar sério aqui, que aqui não é brincadeira, não. Movimenta muita coisa isso aqui, tem muita gente que tá acompanhando e quer mudança, quer atitude. Então acho que nessa parte assim da atitude, acho que tá me surpreendendo, tá me deixando bem animado, assim, bem esperançoso com coisas boas, né? Porque ele conseguiu fazer cada vez mais isso melhorar, porque é complicado no nosso contexto. E da parte esportiva, assim, do time em campo, também, assim, acho que menos, sabe? Porque demora um pouco pra você conseguir colocar um esquema de jogo ali. Acho que ano passado, que foi o primeiro ano dele, a gente bateu muito no ataque, né? Bateu muito no coordenador ofensivo que ele trouxe, no Scott Turner. filho até do Norv Turner, que já tinha trabalhado aqui no, em Washington, mas demorou muito para engrenar, né? Claro que ele sofria porque não tinha muito talento humano para trabalhar, mas ao longo da temporada foi começando a dar uma melhorada ali, não tanto, mas conseguiu evoluir um pouco, e vamos ver agora para esse segundo ano com mais peças. Esse é o meu grande, que eu quero ver mais, assim, quero ver que esse ataque, quero ver o que, que o Scott Turner vai poder fazer aí no ano 2 e o que o Rivera vai liberar e vai, o que, que ele vai confiar nele para fazer ou não. Mas acho que nisso, né, acho que a defesa é um ponto que eu tô tranquilo. Acho que o Del Rio chegou e casou muito bem, né, já conseguiu no primeiro ano fazer uma revolução ali na unidade. E também acho que os talentos ajudam, né? Muitos drafts consecutivos pegando cara bom ali, claro que ajuda, né? Mas acho que a defesa tá tranquilo, né? Tem uma coisa ou outra ali que você pode melhorar, né? Sempre tem uma posição ali que pode ajeitar, que tem um buraquinho ou outro, mas a defesa tá tranquila. O meu principal ponto que eu quero ficar, que eu quero observar e quero ver evoluir mais é pra 2001 é o ataque.
Pistori, até tinha umas expectativas de que o Rivera fosse assumir como head coach e general manager, que qualquer outra pessoa que fosse colocada como GM seria mais na parte administrativa do que exatamente sendo o general manager, draftando e escolhendo peças para free agents e tal. Isso tá ocorrendo? Isso teve influência necessariamente em Washington?
Olha, Danilo, o Washington optou, quando contratou o Ron Rivera, por esse, entre aspas, novo modelo, né, em que o head coach também é o GM. A gente vê que todas as contratações, seja de GM, eu acredito que inclusive o próprio presidente da franquia, que é muito bom, tive este passagem, o Jason, esqueci o sobrenome dele.
Jason Wright,
exatamente. Toda a franquia se reporta a ele, né? O Jason Wright é completamente administrativo, fazendo trabalhos de marketing, fazendo trabalhos junto a redes sociais, de mídia, etc. Mas todo o departamento de futebol se reporta ao Rivera. Não se assuste com o tema GM, que nomeou como GM, é um dos Martins, porque são, é um Marte e um Martin, né? Um é assistente de GM, outro é GM, só que os dois foram contratados para fazer o papel de um GM só e ajudar o Rivera em draft picks, questões relacionadas ao futebol. Eu falei que entre aspas novo, porque a gente vê que isso era comum na NFL muito tempo atrás, né? E agora com sucesso de head coaches como o próprio Bill Belichick, que estão tentando fazer essa, trazer isso de volta, né, para a franquia de Washington. E eu tenho que falar que o Ron Rivera, ele pode não ser o melhor técnico do mundo, mas eu acho que talvez ele seja o melhor técnico que Washington poderia ter, porque a gente teve, desde que acabou a segunda era do Joe Gibbs, a gente teve um decréscimo no corpo técnico muito grande, né? A gente se tem pequenos flashes em alguns momentos, mas o Rivera veio para bater com o livro na mesa e falar, não, aqui é assim, sou eu que mando e a gente vai mudar essa cultura, eu quero que todo mundo queira ganhar junto comigo, vai ficar aqui só quem quiser ficar aqui. Então isso vem dando, pelo menos aparentemente, muito certo para a franquia, apesar de alguns lances controversos, como esse último corte do Morgan Moses, que muita gente gostou e muita gente desgostou, a saída do Ryan Kerrigan, que acabou assinando um time verde aí, que eu nem lembro o nome, e isso acaba mudando a cultura do time, né? Ficando somente quem quer efetivamente estar lá, não que o Ryan Kerrigan não queria, mas ele já está com mais de 30 anos, está numa descendente, ia conseguir poucos snaps, porque temos dois titulares como Eds nossos. E, enfim, respondendo a sua pergunta, Ron Rivera, ele não é o melhor técnico, mas é o melhor técnico para o Washington, de qualquer jeito, e está mostrando isso no segundo ano, que, como eu já disse antes, montou o melhor elenco da franquia desde 2005, na minha avaliação.
Mikeson, você gosta do Ron Rivera? É o estilo que você estava esperando para a franquia?
Sim, né? Quando o Rivera chegou, tinha-se... celebração, né? Porque o Bruce Allen tinha acabado de ser demitido, então tudo era sorriso em Washington. Quando o Rivera chega e tem aquela questão de mudar tudo que foi feito de errado ao longo de uma década. Isso leva tempo. Rivera conseguiu no seu primeiro ano um avanço que, acompanhando um pouco mais de perto, você percebe que já está acontecendo. É pouco, mas não tem como mudar uma década do dia para a noite, né? Então, a chegada do Rivera tem um potencial, eu diria, de ser o fator mais importante que aconteceu na história da franquia desde a primeira chegada do Joe Gibbs lá na década de 80. A diferença é que o Rivera chega pegando um ambiente muito pior, né? Porque naquela época o Gibbs pegou um ambiente muito melhor, com um dono que sabia que tinha um plano, que tinha um GM já pronto para ajudar ele. Rivera não, o Rivera teve que começar tudo do zero, por isso mesmo que ele trouxe o pessoal que ele conhecia, pessoal que ele já tinha trabalhado, vários deles já tinham trabalhado com ele em Carolina, e a partir daí ele tenta justamente se cercar de pessoas que ele conhece para tentar, porque ele sabe que aquelas pessoas que ele conhece, aquelas pessoas que ele confia, vão seguir a linha dele, né? Também já conhecem ele, sabe de como ele gosta de trabalhar, como ele gosta de que as coisas sejam feitas. Então, acho que esse é um dos pontos principais. Na questão de desempenho em campo, não tendo do que reclamar, né? Apesar de uma temporada cheia de altos e baixos, a gente acabou ganhando a NFC East. Foi um ponto alto da temporada. A gente fez um jogo bem honesto, né? Contra a Tampa, que acabou vencendo o Super Bowl. Apesar que a gente basicamente não tinha um quarterback definido para a semana do jogo. Então, um pouco dessas mudanças que o Rivera vem estabelecendo nesses 18 meses que ele está na frente da franquia, acho que já dá para ver uma grande diferença, né? Apesar do Snyder sempre estar tentando alguma coisinha aqui, outra ali, como hoje mesmo acabou nomeando a própria esposa como co-CEO da equipe, então são algumas coisas que não vão mudar do dia para a noite, mas acho que, como o Pistori falou, o Rivera, acho que não tem como você achar que tinha uma pessoa disponível no momento que fosse mais indicada para esse cargo, para esse trabalho que o Rivera. E o Rivera está tentando mudar, eu tenho fé que ele consiga mudar essa equipe para um novo patamar. Vou ver se a gente consegue também, né, superar tudo de errado que foi feito durante essa última década, não só na questão esportiva, não só na questão administrativa, mas também na questão pessoal com as pessoas que trabalham na franquia.
Bom, e vamos conversar aqui sobre uma das grandes decisões dessa era Ron Rivera. Washington vinha, nos últimos anos, tentando achar um franchise quarterback. Se você pegar, sei lá, desde a época do RG3, vai tentar alguns anos, encerrou a época, tentaram o Kirk Cousins, encerrou a era Cousins, aí draftam o Dwayne Haskins, contrata o Alex Smith, a lesão do Smith e todos os problemas que vem acontecendo recente. Vocês acham que essa contratação do Ryan Fitzpatrick, que é provavelmente a que foi mais comentada da equipe, porque quarterback tem esse poder de atrair atenção mesmo, vocês acham que é uma tentativa de de estancar a sangria ali nessa roleta de quarterback, para estabilizar o nível da equipe, dar um piso mais alto pro time e depois encontrar realmente o franchise quarterback, ou vocês acham que ainda dá para tirar uns anos desse jogador?
Olha, eu acho que é basicamente o Fitzpatrick é uma ponte, né? Não tem como você esperar muito do Fitzpatrick, porque ele já tem uma idade bastante avançada e tal, e esperar que ele, de uma hora para outra, tenha os melhores anos da franquia, ou os melhores anos da carreira dele com a franquia, é um pouco pensar demais, eu diria. Não quer dizer que ele vai ser uma catástrofe, né? Acho que ele tem a capacidade, ele mostrou isso ano passado em Miami, que pode ser um cara confiável, um cara que pode levar um time que seja bem ajustado, principalmente com a defesa forte, para a pós-temporada, apesar que Miami não foi, por assim dizer. Mas eu acho que esse ano ele pode sim competir bastante dentro da NFC East. É uma divisão bem aberta, que os times ainda estão tentando superar algumas lesões, tentando se achar também. E pro Fitzpatrick, eu acho que é o time certo. É um time que melhorou seu ataque, tem uma defesa que foi boa, foi bem na temporada passada, e tem tudo para permanecer nesse nível, ou até mesmo aumentar o nível para essa temporada.
Olha, eu vou complementar um pouquinho o Mikeson, porque eu acho que o Fitzpatrick, este ano, ele vai ter o melhor elenco que ele já trabalhou. Ele teve alguns bons elencos que ele trabalhou, inclusive o Dolphins no ano passado, mas eu acho que ele nunca teve um elenco tão completo, e eu acho que esse elenco de Washington foi excelentemente bem montado, né? Você pega, você tem problemas maiores desse elenco, para mim, você precisava de mais um linebacker, digamos, nota 7, para entrar ali na rotação. Você talvez precisasse de mais um pouco de profundidade com os edges, porque a gente tem efetivamente, a gente tem os dois edges titulares e você não tem mais ninguém. Você vai ter que improvisar e com o Jack Del Rio, que a gente falou do Ron Rivera, mas a gente não falou muito do Jack Del Rio, né? Porque o Jack Del Rio pegou praticamente o mesmo elenco de defesa que tinha em 2019, em 2020 virou a terceira melhor defesa da NFL, né? E eu falo que é praticamente a mesma coisa, porque a única mudança efetiva foi Chase Young, só que no ano anterior a gente tinha Ryan Kerrigan, ainda muito bem, né? E que não conseguia ser explorado porque a gente simplesmente não tinha um coordenador defensivo. E vendo isso, com relação ao ataque, você vê muitos wide receivers que dão muitas opções, né? A gente vê que esse ataque que o Fitzpatrick vai comandar, ele foi montado para ser extremamente rápido, muito veloz. Você tem profundidade, você tem profundidade de elenco, inclusive profundidade para esticar essas defesas adversárias. Tem um rapaz especialíssimo, que é o nosso Laurinho, né? O pessoal chama de Terry McLaurin, só que pra gente lá de Washington é o Laurinho. Então eu vejo ele com a possibilidade de ter a melhor temporada dele na NFL, apesar de já estar com 39 anos. O próprio Scott Turner, como disse o Diogo já, ele melhorou muito durante o ano de 2020, né? E sei lá, eu acho que o Fitzpatrick tem tudo para fazer a melhor temporada dele na NFL, e eu acho que isso diz muito sobre o que eu penso do elenco de Washington hoje em dia.
Para acrescentar um pouco aí no que o pessoal já falou, do início, resgatar lá do começo, né, do programa, que vai ser com certeza diversão garantida, porque a gente não sabe ao certo se vai ser Fitzmagic ou Fitztragic, né? Meio batido falar isso, mas é real mesmo, assim. Acho que ele pode ter um jogo sensacional, né? Lançar lá 3, 4, 5 TDs e ganhar o jogo, né? E como pode também ter uma atuação não muito boa. Mas assim, concordo muito com o que o Pistori falou, que se a gente for analisar na trajetória dele longa, né? Você não vai ver muita possibilidade ali. Tem elencos fracos, tem situações meio turbulentas e tal. Ele nunca foi ali um cara que teve uma sequência boa, né? Um time assim, interessante para trabalhar com ele. Né? Então pode ser que essa temporada realmente seja uma grande possibilidade para ele, em termos de carreira, de números. Quem sabe ele consiga ir, estamos torcendo muito para isso, que ele consiga ir muito bem, né? Consiga ter uma boa relação com o grupo, né? Com o ataque, consiga se entrosar bem com os recebedores. Eu acho que tem uma chance boa disso acontecer. Versatilidade a gente tem, como já foi falado, né? Tem diferentes caras ali, tem caras muito grandes para ele lançar a bola na red zone ali, tem velocidade, que é o principal, né? Você vai ver ele lançando aquelas bolas longas lá. Então acho que tem o Laurinho, tem o Samuel e outros, até o Harmon, que não estava ano passado, ficou fora, machucado, vai voltar. Quero ver muito essa volta dele aí, o que é que ele pode trazer aí também para esse ataque. Tem os tight ends, né? Logan Thomas aí, já falei, o Novato e outros aí que estão nos treinamentos aí falando muito. É isso, eu acho que é ponte também, como já falaram, né? Não tem muito como discordar disso. Eu acho que não tem como ser uma opção de 2-3 anos, assim. Talvez 2 no máximo ali, vai depender muito de como vai estar esse mercado, né? Como vai estar esses prospectos aí para a posição. Esse ano foi muito bom, né? né? De repente até dava pra tentar fazer alguma coisa ali, né? Mas a turma não se sentiu muito confortável, preferiu esperar um pouco pra ver, até pelos erros, né, de anos anteriores aí. Tá, bate aquele medo ali de você fazer besteira de novo, mas parece que as próximas não estão tão boas assim, mas quem sabe aparece aí uma boa opção, né? Um prospecto legal para a equipe. Né? Vamos avaliar com calma isso, e foi o que fizeram. Pegaram esse cara, né? Fitz, que pode aí dar esse suporte aí para a equipe. Vai ser competitivo o time, pode ser que não seja o melhor, provavelmente não vai ser o melhor, né? Mas dependendo de como for o desenrolar do ano, né? Se a defesa pegar mesmo no tranco bem, como a gente espera, se o ataque der certo, se tudo for bem, acho que pode brigar, pode chegar nos playoffs ali e até fazer uma graça ali, né? A gente já se classificou ano passado, fez um jogo bem, bem honesto ali contra os Bucks, como o Maxon falou, e quem sabe agora por mais um ano aí com todo mundo junto, né? A expectativa é boa, é bem boa.
Já vamos entrar nessa parte de 2021, já vamos dar um toque de expectativa, Diogo. Para esse elenco de Washington para 2021, o que é que você consideraria um setor que é um ponto forte e o que é que você consideraria um ponto fraco, uma preocupação?
Ah, Danilo, já até falei aí um pouco, mas vou tentar dar uma detalhada a mais. Sem sombra de dúvidas, a defesa é o ponto forte da equipe, sem dúvida nenhuma, assim. Acho que não só da equipe, como da divisão e até da liga mesmo, acho que tá ali no topo, né? Conseguiu, depois de muitos anos de sofrimento, né? De muitas defesas ali fracas, conseguiu, colocou no plano de tentar melhorar isso, draftou aí, gastou muito capital nisso e conseguiu, né? Foi um capital gasto que já está realmente trazendo ali frutos, né? Ainda pode melhorar mais, mas acho que já conseguiu solidificar bem ali pela linha, começou, né? Por onde começou a trabalhar, que era uma peneira, já deu uma encorpada boa, né? Trouxe 3-4 primeiras rodadas aí, né? Temos o John Allen, Daron Payne, Montez Sweat e Chase Young. 4 escolhas de primeira rodada, não tem como você falhar tanto assim, né? Então acho que montou um grupo legal. Claro que a defesa é o ponto forte, mas não é perfeita. Tem ali os linebackers, como a gente já falou, que não são tão, né? Não tem nenhum cara ali excelente como na linha defensiva, mas como a linha defensiva é muito boa, você consegue ter ali caras razoáveis, medianos, se eles trabalharem bem, se eles se esforçarem, tiverem velocidade, já vai conseguir performar bem. Exemplo do Cole Holcomb mesmo, não é um cara fantástico, mas ele tem velocidade, então quando ele tá bem, ele faz bons jogos, ele consegue 9, 10 tackles no jogo, acho que ajuda bastante na defesa. A secundária tá ali sendo montada também, tentando se colocar ali um nível acima, né? Tem Landon Collins, que não foi uma adição na free agency caríssima, mas não conseguiu se firmar tão bem assim. Ajuda, claro, mas não é aquele cara que vale o que ele ganha, né? Ano passado também ficou fora por lesão, vamos ver como é que ele vai voltar agora, também já tem uma idade um pouco avançada. Mas tem outros caras ali interessantes, tem o Kendall Fuller, tem o Bob McCain, que veio aí de free agency esse ano. Acho que com certeza vai o Will Jackson, que sem dúvida vai elevar o nível da secundária, que já foi bem ano passado, foi bem assim, vamos dizer, e esse ano tomara que melhore mais. E é o ponto forte, mas o ataque, que ano passado era bem fraco, a expectativa é que esse ano melhore bastante, que consiga pontuar mais, consiga começar bem os jogos, porque foi uma tragédia isso, esse departamento. A gente começava muito mal nos primeiros drives, né? Não conseguia pontuar, acho que foi conseguir só no final da temporada, se eu não me engano. E é isso, a expectativa é essa, tanto que eu até já citei, acho que a Scott Turner, quero ver o que ele vai fazer, quero ver ele poder ter mais possibilidade de abrir o playbook, fazer mais jogadas ali com running backs, passando ali pelo backfield, cruzando o campo, usar toda a velocidade, usar o Antonio Gibson, que foi um calor muito bom ano passado, também é uma boa expectativa para agora, para 2021. E aí, acho que o ataque tem tudo para crescer um pouco, e aí, como a defesa já vai bem, a equipe tem tudo para crescer como um todo, né?
Isso aí, Pistori. Vale a mesma pergunta para você, o que é um ponto forte desse time e o que é que te preocupa?
Olha, ó, eu acho que preocupação de verdade mesmo, como eu já falei aqui, que eu tô bem otimista com esse elenco, minha única preocupação de verdade chama-se lesões, né? A gente já foi, todo mundo fala dos Eagles, fala dos Chargers, fala de vários times aí, de muitas lesões, só que todo mundo esquece que o Washington também tem uma pancada de lesão de 2012 até 2019, que foi absurda, né? É, ano passado a gente foi bem melhor nisso, e espero que se mantenha essa questão de não termos muitas lesões esse ano. Eu acho que essa é efetivamente minha única grande preocupação para esse ano. Agora, quando você fala de pontos fortes, eu acho que eu posso falar o que eu acho que mais melhorou e o que menos melhorou, talvez fique mais claro, né? Eu acho que todos os setores do time melhoraram, inclusive de quarterback, né? Pra você ter uma ideia, Danilo, o Washington foi o 31º melhor ataque em 2019. No ano passado, a gente achou que deu uma melhorada o ataque, foi o 30º. Então, piorar é bastante difícil, nós temos que convir, né? Então, o ataque com esse elenco, com um quarterback mais experiente, eu acho que ele só pode melhorar. Mas eu separei dois setores que eu acho que mais melhoraram do ano passado para cá. Para mim, a secundária em geral melhorou bastante, inclusive com a adição do Bob McCain, do William Jackson e do Benjamin St. Juste, nossa escolha de terceira rodada. Eu falei St. Juste, mas é St. Juste, ele é do francês, e pelo menos foi isso que ele falou no podcast que eu ouvi, ele mesmo falando, St. Juste. Então a secundária melhorou bastante, e o corpo de wide receivers também eu acho que melhorou bastante da temporada passada para essa. Ano passado a gente só tinha o Laurinho, esse ano a gente tem o Curt Samuel, a gente pode pensar no Adam Humphries, que é um cara que veio para nós finalmente termos termos um slot receiver de verdade, como foi o Jameson Crowder, que hoje está no Jets, que deixou muita saudade, e a gente não teve um slot receiver razoável desde que ele saiu, né? Então Adam Humphries pode, caso não tenha lesões, vir a ser esse slot receiver. Agora, o que menos melhorou, que também me dá um pouco de preocupação, é o grupo de tight ends, né? A gente teve o John Bates selecionado, só que ele não parece uma pessoa muito pronta. Apesar desses reports de pré-temporada, a gente não dá para ligar tanto assim de reports para pré-temporada. Não, parece que ele segura a bola muito melhor. Não sei porque ele não foi mais usado no jogo aéreo quando ele estava em Kentucky. Aliás, não é Kentucky, né? O John Bates. Me ajuda aí, Marcos.
Boise State,
isso. A famosa Universidade do Campo Azul.
Exatamente. Ele não foi muito utilizado para recepções em Boise State, não sei porquê. Bem, talvez tenha um motivo, e a gente não sabe ainda, a gente está na pré-temporada, a gente vai ter que esperar isso desenvolver. A gente teve um tight end que foi muito bem ano passado, Logan Thomas, que atuou, creiam ou não, como um tight end top 12 na NFL, apesar de ser o Logan Thomas que a gente está falando. Então, eu tenho muita expectativa para esse ano, né? Então, o corpo de... A segunda que eu acho que menos melhorou é porque manteve os mesmos, que é o corpo de running backs, que eu acho que ele é excelente já. Acho que tem muita dinamicidade no corpo de running backs nosso, já do ano passado para esse. O Antonio Gibson, no seu segundo ano para running backs, segundo e terceiro ano de running backs e rookies, são provavelmente os melhores, né? Então, muita expectativa pro Gibson esse ano. Mas é isso.
Eu concordo bastante, né, com o que o Pistori falou. Acho que a principal questão vai ser justamente a questão de lesões, né? O quão bom vai ser o Washington se, não evitar lesões, né, e se manter saudável, principalmente nas posições de running back, que a gente teve o Antonio Gibson, sofreu uma lesão no pé ano passado, é algo que talvez ainda esteja ali atrapalhando ele um pouco. Vamos ver como isso vai se desenrolar até o começo da temporada regular. E também, como o Pistori falou, de outra posição que a gente é bem carente, que é a posição do tight end. Então, o Logan Thomas é basicamente o nosso grande estandarte ali. Ele precisa ficar saudável durante a temporada para que a gente tenha uma chance de também atacar a defesa adversária pelo meio do campo, né? Porque os dois jogadores que a gente pensa que provavelmente estarão no elenco final, né, que são o John Bates, que é o calouro que chegou agora de Boise State, e o outro é o Samis Reyes, que é um jogador de basquete, foi para os Estados Unidos, é um chileno, jogador de basquete, que foi para os Estados Unidos jogar basquete, e aí acabou um desses treinos de preparação para o draft, acabou chamando a atenção, o Washington foi lá, contratou ele, e aí agora a gente está na expectativa de ver como ele conseguirá, durante a temporada regular, né, caso ele fique entre no elenco final, ver como ele será utilizado. E se, quando for utilizado, ele conseguirá suprir uma eventual falta que uma lesão, né, no Logan Thomas poderá ocasionar. Acho que essas são as maiores preocupações, principalmente lesões no grupo de running backs, no grupo de tight ends, e eu diria também no grupo de linebackers, né, porque apesar que a gente tem o Jamie Davis, ainda parece que é um grupo um pouco sem tanta profundidade assim. Não é o caso, por exemplo, da linha ofensiva, né? Da linha defensiva, que é a nossa grande força. Então, a gente tem uma boa profundidade, tem jogadores que já estão bastante consolidados na liga, tem a volta também do Ioannidis, que perdeu o ano passado quase todo por conta de uma lesão. Então a gente tem uma confiança grande na linha defensiva para ver como é que tudo isso vai se apresentar durante a temporada. A gente vai precisar se preocupar tanto com lesões, se não, e se os pontos fortes vão realmente permanecer fortes, e se os que a gente julga, né, como pontos mais fracos, se eles vão precisar mostrar bastante que podem dar conta do recado.
Só para complementar um pouquinho sobre o Samis Reyes, é um cara que nunca jogou futebol americano até o início desse ano, né? Só que ele já chega com um cartão de visita muito interessante. Eu acho que todos lembram que o Kyle Pitts era o melhor prospecto em termos de Haas, que é aquela medida de atleticismo que existe no draft, né? Ele era o melhor tight end de toda a história da liga que estava entrando em termos de Haas. O Samis Reyes entrou e já deixou o Kyle Pitts para trás, né? Então é só esse complemento que eu queria fazer ao que o Mikeson falou.
E toda vez que a gente fala aqui da NFC East, a gente precisa lembrar que é uma divisão que historicamente, pelo menos nos últimos muitos anos, troca bastante de mão. Washington é até o atual campeão da divisão, mas tem sempre sido disputada, seja disputada muito em nível alto, seja disputada muito em nível baixo, seja porque os times não estão em tão boas condições, seja porque todo mundo sofreu com muita lesão. Então já é de se esperar que de novo esse ano tenha muita disputa pelo topo da NFC East. Mas em que nível, em relação à conferência, em relação à liga, vocês acham que Washington briga? Vocês acham que é um time que vem forte em briga por playoff? Você acha que é um time que vem não só para brigar por playoff, mas para ganhar um jogo ali no, em pós-temporada, disputar uma final de conferência, campeão, contender a chegar ao Super Bowl? Em que nível vocês acham que vai estar essa disputa aí?
Eu acho que é um time que briga ali para chegar, passar do que foi na temporada passada, né? A temporada passada parou no Wild Card, então acho que tendo aquela em mente o projeto Rivera de uma etapa por vez, então você chegou no Wild Card na temporada passada, essa temporada um avanço, então chega no Wild Card, passo dele. Se vai mais longe, aí fica ao gosto de quem vai dizer, né, do Diogo do Pistori, para saber se eles confiam muito mais que isso. Mas eu acho que um bom objetivo para o Rivera colocar para a rapaziada para essa temporada é justamente isso, chegar nos playoffs e ganhar um jogo de playoff, algo que a gente não consegue há bastante tempo.
Você é da mesma opinião, Pistori? que é o lance é brigar forte por playoff e aí ver se ganha um jogo no, depois?
Eu gostaria que não fosse assim, né? A torcida, a gente sempre pensa que pode ser isso, mas a gente tem uma grande limitação, né? Porque o que ganha efetivamente, não só de destaque de TV ou destaque de highlights, é o que ganha o jogo efetivamente é o quarterback. E a gente não pode esquecer que a gente tem o Fitzpatrick como nosso titular, né? Então, o Fitzpatrick é um quarterback péssimo? Não, não é um quarterback péssimo. Mas ele também não é um quarterback muito bom. Precisa, não é um Matt Stafford que a gente tentou ir atrás da free agency e não conseguiu contratar, né? Então eu acho que a gente vai sofrer essa limitação do nosso quarterback. Acredito que a gente vai brigar por playoffs. Acredito que se a gente passar nos playoffs, a gente pode ganhar pelo menos um jogo. Só que eu fico com essa limitação que a gente tem de, no, na posição de quarterback, pelo menos por enquanto, que a gente tem um quarterback médio. E pensando em números, eu acho que a gente vai ter uma temporada 10-7. Minha visão realista. Ano passado, eu chutei que ia ser 6-10 e acabou sendo 7-9. Se for, se eu chutar, agora eu tô chutando 10-7, talvez seja 11-6. Vamos ver. Mas isso é mais torcida mesmo. Eu acho que racionalmente a gente vai para uma temporada positiva e brigar por classificar para o Alcar da NFC ou para o, ou até como campeão de divisão. Existem dois claros favoritos esse ano para ganhar a NFC East e nós somos um dos dois. Então, a expectativa é bastante boa.
Tô nessa aí também, junto com eles. Assim, eu só acho que 2021 a gente tem um calendário um pouco, vamos dizer assim, complicado, né? Ganhamos a divisão ano passado, então sempre que quando você é primeiro lugar, você pega uma tabela logicamente mais complicada. Então acho que a nossa tabela tá bem chata, né? E a gente ainda vai cruzar na AFC com a Norte. Então, a Norte não, a Oeste, né? A do Chiefs. Então,
isso.
É... Pois é, então, assim, duelos complicados ali, né? Ao mesmo tempo que a gente tá evoluindo, né? Como falamos aí ao longo do programa, né? Como ataque, como defesa e tal, a gente tá com uma equipe mais sólida. Também temos um desafio grande, que é esse calendário e o jogo extra com o Buffalo Bills, que também é uma equipe que tá muito bem. Então, assim, não sei se eu tenho condições agora de falar de vitórias e derrotas, assim, 10-7, 9-6, 9-7, 9-8. Enfim, mudou agora, bagunça tudo, né? Questão de número. Mas acho que vai ser uma temporada vitoriosa, na minha visão, assim, tanto de expectativa de torcedor como até da parte mais isenta, assim, de analisar todo o cenário, as equipes e tal. Apesar de reconhecer a dificuldade, acho que o upgrade que o time tá tendo vai proporcionar que a gente consiga competir bem nos jogos e conseguir as vitórias que a gente sabe que vai ser complicado, mas que no fim a gente vai lutar, mas vai conseguir. Então acho que a NFC East é uma doideira, né? É uma coisa muito louca, ninguém consegue ganhar seguido, né? Desde não sei quando aí que cada equipe ganha e no ano seguinte é outro que vai lá e vence. Mas eu acho que se tem um ano aí que a gente pode conseguir mudar isso, né? Ganhar e ser bicampeão da NFC, eu acho que em 2021 a gente tem essa chance, né? Vai brigar com o Dallas aí, que tá também com o time arrumado, né? Tem seus problemas, mas os outros dois estão menos aí. Acho que a gente tem uma chance boa de vencer mais uma vez e eu queria bastante que chegasse no playoff e conseguisse ganhar um jogo, assim, sabe? A minha meta, se eu fosse o Rivera, seria, pra ser pé no chão, seria chegar pra galera e falar isso, ó, vamos fazer um ano bom, vamos ser competitivo, vamos ganhar o máximo de jogos possível, ser campeão se der, se não der, classificar mesmo assim e vamos chegar pra esse jogo do playoff, pelo menos o primeiro, e dar a vida pra ganhar, porque sei lá, há quanto tempo que a gente não tem isso, então assim, se o que vier depois é lucro, mas meu grande sonho e minha expectativa maior é essa, chegar no playoff bem e conseguir vencer esse primeiro jogo, pelo menos.
Eu vou concordar também com vocês que o parâmetro, a prateleira aí é essa mesmo, de briga forte pela divisão, porque todo mundo tá meio se estabelecendo ainda, né? E daí pra frente, ver o que vai acontecer, porque não tá na primeira prateleira da NFC, né? Independente de quem você acha que são os times da primeira prateleira, é meio difícil de colocar o Washington lá, especialmente, como vocês bem reforçaram, pelo caso de quarterback, porque a NFC especificamente é uma conferência em que quem tem seu quarterback de elite tá nessa primeira prateleira. Eles já construíram minimamente ao redor deles para poder colocar os times em disputa forte. Então é por isso que eu acho que o Washington tá um passo atrás nessa história aí, tá? Vai ter que fazer uma briga forte se quiser sonhar mais nos playoffs, mas tem aquela história. Aumentou uma vaga para cada conferência, né? Agora são 7 times nos playoffs, e diminuiu a quantidade de times que eram basicamente certos, times com quarterback de elite, no caso do Saints sem Drew Brees, por exemplo. Então você tem mais uma possibilidade ali para brigar. Você pode até dizer que é uma substituição, sai o Saints do Brees e entra o Buccaneers do Tom Brady, mas comparado com 2020, pelo menos, tem uma vaga a mais ali. Então é nesse sentido que eu acho que o Washington briga forte dentro da divisão, mas vai ter uns problemas para ganhar jogo de playoff, até porque o calendário é bem pesado. AFC West e NFC South vão dar um trabalho aí para essa equipe, então vamos ver o que acontece na temporada. É isso, a gente passou por todos os fatores principais dessa franquia. Queria agradecer a presença de vocês, Diogo, Maikson, Pistori, aonde a galera encontra o Washington Football Team Brasil, o podcast de vocês, todo esse trabalho pela internet. Deixa o recado aí.
Opa, então, todo mundo que estiver ouvindo a gente pode nos acompanhar no Twitter, @WashingtonNFLBR, também a mesma @ no Instagram, @WashingtonNFLBR, e é o mesmo nome também na página no Facebook, WashingtonNFLBR. Então, vocês podem nos acompanhar em todas essas redes sociais que a gente falou, e também no Fambonanet, né? Tem a nossa página, WashingtonNFL Brasil, e vocês podem nos acompanhar lá também.
É isso, o podcast Washington Football Team Brasil se encontra também não só em fambonanet.com.br, mas nas principais casas do ramo, além, claro, do podcast Fambonanet. A gente continua essa nossa série de previews. Já passamos da metade das franquias, já fechamos hoje a NFC East, por exemplo, então a gente está chegando aí em agosto, setembro, a gente vai fechando essa nossa série de previews. Continue acompanhando, continue compartilhando, entra no post desse episódio, na descrição, onde você tiver, que tem a lista dos episódios anteriores, e vai curtindo aí as expectativas para 2021. A gente fecha por aqui esse episódio, nos vemos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço para todos vocês e até lá.